60% do Brasil tomado por fumaça e chamas, inclusive nas principais metrópoles, a temporada de incêndios florestais de 2024 simboliza o poder de destruição dos diferentes lobbies antiambientais no país. A tragédia evidencia um Estado impotente para enfrentar uma vasta articulação criminosa que se ramifica nos governos estaduais, no Congresso Nacional e até na Justiça. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente conversa no Planeta Verde de hoje.
Planeta Verde.
O Ministério do Meio Ambiente e a Polícia Federal suspeitam que grande parte dos cerca de 2 mil focos de incêndios foram lançados de maneira coordenada e criminosa. O manejo da terra por fogo está proibido no território nacional. A ministra Marina Silva denuncia atos de terrorismo climático no país. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, concorda com essa definição.
Se alguém pratica terrorismo ambiental no Brasil hoje, é, por exemplo, o Congresso Nacional. E a gente tem também esse terrorismo sendo praticado no chão da floresta. Então, lá, você tem há muitos anos no Brasil um crime que se organizou, um crime que enriqueceu, um crime que tomou lugar de postos políticos no Congresso também, um crime que tinha respaldo de um ex-presidente da República no Brasil, no caso Bolsonaro, e esse crime, que se tornou um crime extremo, ele encontrou um clima também extremo nesse momento no país.
Num contexto de seca recorde e aceleração das mudanças climáticas, os incêndios se alastram sem controle pelos maiores biomas brasileiros. Quase metade dos focos encontram-se na Amazônia, seguida por Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Os estados mais atingidos, Mato Grosso, Amazonas e Pará, têm uma intensa presença do agronegócio. A Polícia Federal investiga a possibilidade de um novo Dia do Fogo estar em curso. Em 2019, em uma demonstração de força contra a legislação ambiental, criminosos atearam fogo coordenado na Amazônia. Os autores foram identificados e levados à justiça, mas os processos acabaram arquivados e ninguém foi punido. Desta vez, o alvo seria a Mata Atlântica, segundo suspeita o governo federal. Márcio Astrini denuncia as falhas do poder público para combater os crimes ambientais no país.
A impunidade risca o fósforo que incendeia florestas, porque eles sabem que não vão pagar pelo crime. Isso acontece com grilagem de terra, isso acontece com madeira ilegal, isso acontece com garimpo ilegal, isso acontece com invasão de terra indígena. São raríssimos os casos de alguém que perdeu a sua propriedade, por exemplo, que desmatou ilegalmente. A gente precisava tratar crime ambiental tal qual a gente trata uma pessoa que não declara imposto de renda no Brasil, ou que não paga o imposto do seu carro, da sua casa. Atrás desse daí, o governo vem com unhas e dentes.
O governo federal vem cumprindo a promessa de acabar com o desmatamento. Na Amazônia, caiu 22% no ano passado, e neste ano os alertas já diminuíram 45%. As operações de campo, as multas e o combate ao crime aumentaram, assim como o orçamento para o meio ambiente. Mas as contradições também adentram no próprio governo federal, com projetos como a pavimentação da BR-319 na Amazônia, que o presidente Lula quer relançar, ou a exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas.
O governo também pode decretar uma moratória ao desmatamento nesse momento. Decretar emergência e crise climática, dispor de mais orçamento, colocar outros ministérios para trabalhar junto com o Ministério do Meio Ambiente. Brasil, porque fica parecendo que é um problema apenas da Marina Silva e o ministro da Agricultura. Porque grande parte dos focos de incêndio acontecem dentro de fazendas. Quem fala com fazendeiros não é o ministro do Meio Ambiente.
Para ir além neste assunto, o Planeta Verde convidou também a bióloga, especialista em degradação da floresta amazônica e pesquisadora associada do Laboratório de Ecossistemas da Universidade de Oxford, Érica Berenger. Ela está em linha com a gente. Érica, então, essa época costuma, né, historicamente, ter queimadas na Amazônia, mas esse contexto deste ano de seca acaba trazendo riscos maiores, né, desse fogo se tornar incontrolável. Então, eu queria começar perguntando o que que poderia ser feito agora, nesse contexto em que já está instalado, para que a gente possa diminuir um pouco esses danos, ou seja, tentar conter esses incêndios é possível nesse estágio?
É possível, mas é muito difícil. O combate ao fogo é extremamente caro, é extremamente cansativo. Você põe, durante o combate, vidas humanas em risco, né? A gente, por exemplo, teve o exemplo mês passado de um brigadista que faleceu durante o combate no Mato Grosso. Mas é possível. O combate é extremamente importante nessa função, que é a redução de danos, que é evitar que o fogo se espalhe ainda mais. Porém, 2024 não é um ano normal, é um ano extremamente seco. Isso significa que o fogo consegue se propagar muito mais rapidamente. Então, por mais que o governo contrate centenas e centenas e centenas de brigadistas, isso sim vai reduzir os danos, não vai resolver o problema.
Nesse contexto em que se sabia, né, que teria, que, na verdade, essa seca já se arrasta há vários meses, se sabia que havia esse risco de ser um ano de recordes das queimadas por conta desse contexto de seca, deveria ter se pensado nisso antes, Érica, ou seja, teria tido como, talvez não evitar, mas minimizar o que está acontecendo agora?
Você tocou no ponto-chave. A prevenção.
Uhum.
A prevenção aos incêndios é o jeito mais barato e mais fácil, não é simples, mas mais barato e mais fácil da gente evitar esse cenário apocalíptico que a gente está vivendo. Então, sim, faltou da parte do governo em 2023 e em 2024 ações muito fortes de prevenção a incêndios florestais na Amazônia, porque essa tragédia, como você falou, já estava anunciada. Desde abril do ano passado, a Agência Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos tinha lançado no seu boletim mensal as chances, as grandes chances de um El Niño se deflagrar no segundo semestre de 2023. E todo mês essas chances foram aumentando até que o El Niño aconteceu. Como a gente já tinha essa seca anunciada, era para as ações terem sido tomadas desde o início do ano.
Uhum. A gente sabe que muitas dessas ações são ilegais e esse Brasil debaixo da fumaça é um símbolo bastante importante de todos os lobbies antiambientais que a gente sabe que operam no país e que chegam no Congresso Nacional, né? Estão um pouco por todo o país espalhado na política, na justiça. O próprio governo às vezes dá uns sinais bastante contraditórios, apesar do Ministério do Meio Ambiente demonstrar uma virada de discurso na questão ambiental no país. Então a questão que fica, né, Érica, é a gente está vendo aí uma demonstração de força muito forte desses lobbies antiambientais no Brasil, né? E mesmo que a ciência advirta que essas situações como essa que a gente está vivendo agora vão se intensificar. Então parece uma situação um pouco sem solução, não?
É difícil. A gente precisa de mudanças sistêmicas no nosso país e em termos principalmente de políticas públicas, né? A gente não pode continuar subsidiando produtores que depois vão usar o fogo que vai se espalhar pelas florestas. Não faz sentido a gente prover subsídios para a produção agrícola para depois a gente cobrar multas ambientais. Isso é um contrassenso, é um mau investimento, né?
Uhum.
Financeiro dos nossos impostos, né? Enquanto cidadãos. Então, sim, isso tem que mudar, mas também dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, que vale ressaltar, teve um papel fenomenal em 2023 e 2024 na redução do desmatamento.
Uhum.
Esse caos do fogo que a gente está vivendo, essa crise do fogo, era para estar muito pior se o desmatamento não tivesse diminuído tanto nesses 2 anos. Foi a maior queda já registrada, né, de um ano para o outro, no caso de 2022 para 2023. Uhum. Se isso não tivesse acontecido, teria ainda mais fogo se espalhando pela paisagem, porque toda vez que você faz a derrubada, depois o fogo é colocado para queimar aquela floresta que agora está no chão, em vez de estar em pé.
Uhum.
E a área poder ser plantada. Então, sim, isso foi feito. Porém, o governo tem que parar de focar somente no desmatamento e começar a focar na degradação florestal. E com isso, trazer protagonismo para ações preventivas para esse tipo de ocorrência.
Até porque a gente está vendo, né, as piores queimadas na Amazônia em 17 anos. E é uma amostra, talvez, do que está por vir, né, Érica, no contexto de mudanças climáticas que estão se acentuando. Então, talvez mais do que nunca, a prevenção seja a palavra de ordem, como você mencionou agora há pouco.
Sim, todos os modelos climáticos mostram que a bacia amazônica como um todo vai se tornar mais seca. Além do que, ela já se tornou mais quente. A gente já teve um aumento de temperatura de 1,5 graus na Amazônia, quando a gente compara com a década de 1970. Isso significa que a vegetação fica cada vez mais seca, porque quanto mais quente, mais água está sendo chupada da vegetação para a atmosfera, para o ar. É assim que a gente seca a roupa. A gente não seca a roupa em dia nublado, a gente seca a roupa em dia de sol,
É verdade.
justamente para a gente perder essa água que está na roupa, né? Então, com a floresta é a mesma coisa, só que isso é a nossa realidade atual. As mudanças climáticas não são mais um problema do futuro, elas já são do presente. E as políticas públicas precisam acompanhar essa mudança.
Para finalizar, Érica, esses incêndios estão mostrando a dificuldade de enfrentar esse problema crônico que é a impunidade dos crimes ambientais no Brasil, né? Muitos sequer vão à justiça quando vão, podem acabar arquivados, como foi inclusive o caso do último dia do fogo em 2019 na própria Amazônia. Essa situação pode mudar de um estado para o outro, né? Mas pela sua experiência, assim, você vê uma conivência generalizada do poder público do Brasil diante dessas ações criminosas?
Olha, o que me chama atenção nesse momento é a falta de posicionamento dos estados. Porque quem dá autorização de queimada, por exemplo, para pastagens, na Amazônia, em pouco tempo começa a crescer um monte de árvore no meio da pastagem. Isso significa que tem menos capim disponível para o gado, tem menos alimento para o gado. Então, uma técnica comum de manejo de pastagem é colocar o fogo no pasto de tempos em tempos, que vai queimar aquelas árvores que estão crescendo, aquelas arvorezinhas, e plantar o capim de novo. Com isso, tem mais alimento disponível para o gado. Porém, para fazer isso, se necessita de uma autorização das secretarias de meio ambiente estaduais. Então, os estados são re responsáveis por dar ou não essas autorizações de queima. E em anos de seca extrema, é claro que essas autorizações não podem ser dadas durante aqueles meses em que a seca está mais forte, em que a gente ainda não teve chuva, que a vegetação está tão inflamável e com isso o fogo se propaga. E o que tem me chamado muita atenção é uma falta de atitude dos estados, o que pode ser traduzido como uma conivência.
Excelente. Muito obrigada, Érica Berenguer, bióloga especialista em degradação da floresta amazônica, pesquisadora associada do Laboratório de Ecossistemas da Universidade de Oxford. E o Planeta Verde fica por aqui hoje. Eu sou a Lúcia Miesel e na quinta que vem a gente volta com mais uma edição. Não perca, até lá!